Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Presente. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosendo Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itaberito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores. Ausente o vereador José Maria Gonçalves dos Santos. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para ler a ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 386 a 394/2018 e requerimentos 208 a 214/2018 de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 46/2018 altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itaberito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2019 de autoria do Executivo. Projeto de lei 43/2018 dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Itaberito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei 45/2018 estima receita e fixa despesa do orçamento fiscal do município de Itaberito para o exercício 2019 de autoria do executivo. Projeto de lei 47/2017 declara utilidade pública associação rompendo barreiras e da outras providências de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei 49/2018 autoriza a administração pública municipal a conceder horário especial ao servidor público do município de Itaberito que tenha cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais e dá outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Foram convidados para fazer uso da tribuna as senhoras Janaína Oliveira e Cleia Braga para falar sobre o projeto Presença. Estiveram presentes também professores da escola, professor Jaime Souza Martins, Escola Estadual Laura Queiroz. Foram escritos no livro de palavra livre os seguintes vereadores: Leandro Silva Marques, absteve-se, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior, Renê Américo da Silva, Maximiliano. Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos número 46 e 47 foram aprovados os pareceres e concedido vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O projeto de lei número 43 e 45/2018 foram aprovados em redação final. E os projetos de lei 47/2017 e 49/2018 foram encaminhados às comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Não há, mas tem um convite como recebido. Convite. 10º aniversário do texto dos homens de Itaberito, filhos de Maria. Homens em oração, família em união. Paróquia São Sebastião de Itaberito. Convite. A paróquia de São Sebastião convida a todos para os aniversários de 10 anos do texto dos homens, Filho de Maria, que acontecerá no dia 11 de novembro de 2018. Programação, 7 horas da manhã, acolhida aos visitantes e à comunidade na Praça de Esporte do Itabirense, 7h30, café da manhã, Itabirense Esporte Clube, 8h20, caminhada até a Matriz de São Sebastião, 9h30, celebração da Santa Missa, 11h30, recitação do Santo Terço, 13 horas, almoço com apresentação musical. Contamos com a presença de todos. Somente essa correspondência, senhor presidente.
Peço que seja lida matéria em pauta, sem discussões e comentários.
Vamos primeiro para as indicações. As três indicações a serem lidas são de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, limpeza e capina nos passeios do bairro Floresta. Trata-se de um pedido dos moradores do bairro. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, o recolhimento de cachorros nas ruas do bairro Santa Rita. Justificativa. Trata-se de pedido dos moradores, pois estes animais estão atrapalhando tanto os pedestres quanto motoqueiros que transitam no local. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a implementação de uma academia ao ar livre no bairro Novo Horizonte. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores para atender a todos que moram naquela região. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018. Vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em caráter de urgência, que seja elaborada uma campanha educativa sobre as políticas públicas de proteção aos animais domésticos do município de Itabirito. Justificativa. Atualmente, vivenciamos em nosso município um alto índice de animais abandonados nas vias públicas. Como isso, muitos são recolhidos para o canil e mesmo já não está suportando recebimento de novos animais devido ao grande número de animais já existentes no local. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. As cinco indicações a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, que é sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, criar um parque linear às margens do rio Itabirito, com pista de caminhada, recuperação de taludes, paisagem, jardinagem, arborização, iluminação e recuperação de matas. Justificativa. Trata de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado o chefe do executivo, através da secretaria competente, manutenção na estrada vicinal que liga o município do distrito de São Gonçalo do Monte. Justificativa, trata-se de uma recorrente reclamação dos munícipes da referida localidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, implantar as academias da cidade em espaço público nos bairros, proporcionando atividade física e lazer, com a presença de professores de educação física em parceria com a Secretaria de Esporte. Justificativa, trata-se de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, implantar iluminação pública na BR-356 do trecho entre o terminal rodoviário de Itabirito até a mina do Pico. Justificativa. Trata de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, realizar um estudo sobre a viabilidade de implementação de bueiros inteligentes, ou chamada boca de lobo ecológica, nas vias da nossa cidade, uma ação que já vem sendo adotada em vários municípios do país. Trata de uma simples instalação de cesto na parte interna do bueiro, reduzindo o risco de entupimento e também facilitando a limpeza das galerias, uma vez que os resíduos sólidos não entrariam na rede e evitando que o lixo termine por poluir rios e córregos. Justificativo objetivo dessa indicação é garantir que, através de um investimento barato, a Prefeitura produza resultados mais práticos e significativos na defesa do meio ambiente. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Competente, a realização de reparos na quadra de esporte do Distrito de São Gonçalo do Bação, neste município de Itabirito. Justificativa: o local é importante para a comunidade, devido às práticas desportivas, principalmente por crianças e adolescentes. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018, vereador Rodrigo Campos Chagas. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado, junto com o órgão competente, SAAE, providenciar a rede pluvial em toda a extensão da rua Francisco Moreira, no bairro Santa Rita, visando minimizar os transtornos no período de chuva. Justificativa: a pedido dos moradores, pois não existe uma rede para captar a água da chuva, sendo a localização da rua numa baixada. Facilita, sim, a entrada de água nas casas, gerando um desconforto aos moradores. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requer Vossa Excelência nos termos mentais que seja encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando em caráter de urgência um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde referente ao cumprimento do TAC assinado com o Ministério Público, que versa sobre a apuração do inquérito civil número 03-19-16-0001-18-1. Justificativa: essa é uma visita realizada no local no dia 31 de outubro de 2018. Foi verificado pelo vereador Léo do Social o não cumprimento do TAC em vários aspectos, como foi assinado com a prefeitura e comprometido pela prefeitura. A obra ainda não foi concluída 100% e sua proposta em alguns setores já concluídos, como, por exemplo, baias não estão funcionando pelo simples fato de não possuírem a água canalizada. Fiação elétrica estão exposta por todos os lados. Alguns setores não possuem luz e, apesar de possuírem a pia, não possuem torneira para higienização. A fossa construída ainda não são utilizada por não ser interligada. Os centros cirúrgicos estão funcionando de forma precária, sem forro, e mesa operatória estão enferrujada, o que compromete não só a higiene do local, como também o risco de contaminação. O recurso humano de profissionais estão simplesmente fora da realidade do que realmente é necessário para um trabalho de qualidade. O que se percebe são funcionários competentes, comprometidos com o que fazem, mas extremamente supercarregados por acúmulo de função. É notório que necessita-se de mais auxílios, de mais auxiliares de serviços gerais, de mais tratadores, mais vigia e, no mínimo, mais um veterinário. A comunicação via internet ou telefone móvel e fixa é inexistente, pois vários motivos e proposta da meta de castração mensais não estão sendo cumprida. Diante da realidade citada acima, é notória a necessidade urgente da visita do secretário municipal de saúde no local, a fim de providenciar melhorias não só para o aumento de qualidade de vida dos animais que ali estão, como também dos funcionários que ali trabalham. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018. Vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma regimental. Requeiro na forma regimental ao chefe do Poder Executivo que seja solicitado à Secretaria de Fazenda que informe os valores do não repasse integral do recurso, como, por exemplo, Fundeb, ICMS e outros, que o Estado deve ao município de Itabirito. Justificativa. É uma forma de fiscalizar a falta de repasse do governo do Estado de Minas Gerais, com o propósito de que não venha a afetar o serviço público ofertado para o município. Até o momento, dezenas de cidades mineiras declararam declararam estado de calamidade financeiro e outras centenas no estado de emergência. Sala de reuniões, 5 de novembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os requerimentos a serem lidos agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a essa Casa Legislativa esclarecimento sobre as reivindicações dos servidores públicos no cargo de gari, como a previsão para a construção do vestiário, conforme promessa do Executivo, a compra de novos EPs e uniformes, reajuste do cartão alimentação para R$ 500,00, retorno do Vale Transporte e uma melhor avaliação das condições das folgas, conforme passaporte de diretrizes entregue pelo setor responsável. Justificativo. Trata de uma reivindicação da classe. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a essa Casa Legislativa esclarecimento sobre a péssima qualidade do serviço prestado da empresa responsável por executar a intervenção tapa-buracos no município. Justificativa. Trata de uma recorrente reclamação dos munícipes quanto à qualidade e o tempo útil dos recapeamento asfáltico executado pela Prefeitura de Itabirito, conforme foto nos enviada através de redes sociais. Segundo reclamações, após 3 dias, o recapeamento, o asfalto já começa a soltar. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais, seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, em paz da lei, solicite à secretaria competente que envie à Casa Legislativa a relação de todos os números corporativo da Prefeitura de Itabirito. Justificativa. A referida solicitação visa garantir o melhor acesso do vereador ao contato direto com as chefias, sobretudo secretários municipais, garantindo uma celeridade maior na resolução dos assuntos do interesse público. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre previsão para a construção da Associação Comunitária do Bairro Gutierrez, bem como a construção de outras nove associações. Justificativa, trata-se de uma promessa de campanha registrada no Plano de Governo 2003-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a essa Casa Legislativa esclarecimento sobre a diferença de cumprimento de cargo horário dos auxiliares administrativos 2. Segundo reclamação dos próprios servidores, existe hoje uma diferença entre esses servidores que exercem o mesmo cargo e recebem o mesmo salário, mas cumprem uma carga horária diferente aos 30 horas semanais, outras 32 e uma folga semanal, e tem que trabalhar 40 horas. Desse modo, em respeito ao princípio da isonomia e visando a satisfação da qualidade no trabalho desses profissionais, importante que seja que se questione a referida diferença. Trata-se de uma reclamação da classe. Esses requerimentos são todos de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projetos de lei 46/2018, altera o PPA 2018-2020 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 47/2018, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisada na administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. As moções de número 1 a 13, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Forte, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Matérias novas chegando nesta casa hoje. Projeto de Lei 51/2018 cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilidade privativa e fixa de espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Matéria nova. Projeto de Lei 52/2018 dispõe sobre a concessão ao servidor público municipal por ano um dia de dispensa da jornada de trabalho para a realização de exames preventivos de câncer ginecológico e de próstata e da outras providências, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova chegando nesta casa. Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra ali se há oradores inscritos.
Sim, pela ordem. Vereador Geraldo, vereador Max, Edson, Renê, Ricardo, Arnaldo, Átila, Rose e Rocha.
Então, com a palavra, meu amigo Geraldo.
Senhor presidente, eu me abstenho da minha fala.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar no meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Rodrigo Campos, vice-presidente René Américo, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, meu boa noite a todos. Quero iniciar aqui a fala na tribuna, fazendo um breve registro. Nós encontramos agora aqui nas nossas respectivas bancadas um convite aqui da PAI, e aí sempre tem, é bom relatar e transmitir, que é o Bazar Solidário da PAI, que vai acontecer no dia 9 e 10 de novembro, portanto, próxima sexta-feira e o próximo sábado, no horário de 9 às 18 horas, na própria APAI. É o Bazar Solidário e toda a renda é destinada à APAI. A APAI, que eu sou até suspeito de falar, mas faz um trabalho de grande relevância para a inclusão da pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência intelectual. E é sempre bom lembrar que a APAI gerencia também o SER, que é o Centro de Especialidade e Reabilitação, ao lado da APAI, que faz um trabalho brilhante também com cadeiras, próteses, para as vítimas de acidentes, para as vítimas de AVC e tantas outras coisas. Então, a gente registra aqui com muito prazer o Bazar Solidário da APAI, convidando a todos que possam prestigiá-lo, porque é em prol da APAI, a renda toda é revertida para a APAI de Itabirito. Dando sequência aqui, senhor presidente, eu quero relatar aqui e falar do requerimento que entra nessa casa na noite de hoje, referente, solicitando informações à Secretaria, ao Executivo, através da Secretaria de Fazenda, sobre o não repasse dos valores dos recursos provenientes aí do Estado de Minas Gerais para Itabirito. E vou explicar por quê. Eu realmente não sei se os colegas vereadores, a colega vereadora, percebeu isso nesse final de semana, eu confesso que eu fiquei assustado e muito preocupado quando eu me deparei com uma notícia aqui do Liberal, na capa, falando que a nossa cidade irmã, vizinha, cidade de Ouro Preto, decreta calamidade financeira. Eu realmente fiquei assim, extremamente assustado, preocupado, porque, vou até ler, me permita aqui um pedaço da reportagem, o prefeito de Ouro Preto publicou nessa quarta-feira, 31, o decreto 5.231, que estabelece estado de calamidade financeira no município. De acordo com o documento, o motivo é um não repasse de recursos do estado. Aí vem falando Fundeb, ICMS e tantos outros mais. Ora, é aquele negócio, quando acontece nas cidades mais distantes, a gente parece que a gente não mobiliza tanto. Quanto acontece na cidade ao lado, uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade, patrimônio histórico, a gente fica muito preocupado, porque isso pode vir comprometer todos os serviços públicos municipais, inclusive saúde, educação. Para vocês terem ideia, posso aqui estar falando uma, não com 100% de certeza, mas acho que nem na época de enchente, como Itabirito teve, não foi decretado estado de calamidade. Parece que foi estado de urgência. Estado de calamidade, você decreta uma questão social, uma questão de catástrofe e uma questão econômica. E aí eu comecei a estudar e analisar melhor dos 853 municípios de Minas Gerais, mais de 700 estão com uma situação inadimplente. E, por isso, eu entro com esse requerimento para que a Secretaria de Fazenda possa já nos informar, porque Itabirito também não é diferente dos outros municípios no sentido de não receber o repasse do governo estadual. E, mesmo assim, está conseguindo manter em ordem as finanças. Mas vai chegando um momento que ninguém faz milagre. Então, nós, a ideia do requerimento é ter esses números e ombrar e fazer a parceria, poder ajudar dentro da nossa função do Legislativo, alguma ação que possa não permitir que Itabirito chegue nesse momento. Mas, realmente, se ficar esse não repasse que já está acontecendo no estado todo, vai chegar uma hora que é insustentável. Olha Ouro Preto, para os senhores terem ideia. Somente no primeiro levantamento, 25.132.622,27 de não repasse. Nós já vivemos uma crise econômica das maiores que o país já passou. Refletiu em todos os governos, nós sabemos disso. Mas é necessário ficarmos atentos para assegurarmos que não cheguemos nessa situação e garantir os serviços básicos. Por isso, eu entro o serviço básico para a nossa população de Itabirito. Então, isso me chamou muita atenção, me mobilizou, me surpreendeu chegarmos a um estado da nossa cidade irmã, e aqui não tem nenhum demérito, não. Tenho certeza que foi o recurso que eles conseguiram fazer nesse momento. Nenhuma cidade quer chegar nesse ponto de calamidade financeira, mas há uma, acende aí, né, um sinal amarelo, não é para Itabirito, não, para todas as cidades. E a gente espera que possa reverter esse quadro dos repasses o mais rápido possível. Inclusive, já é uma ação do novo governador, que é sair esse equilíbrio de contas e assegurar que possa ter um repasse adequado para os municípios é importantíssimo. E para aqueles que estão nos ouvindo, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que reflete diretamente na vida de nós, moradores de nossas cidades, no caso de Itabirito. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma mobilização no sentido de acompanhar e de ombrar e de apoiar as ações que são necessárias para não chegarmos nesse momento. Inclusive, conforme foi até já questionando o novo governador e observando e acompanhando quais são as atitudes dele que ele está propondo para já começar a minimizar esse grande rombo, me permita falar aqui, nos municípios mineiros. Mais de 700 municípios mineiros e a Maria entre os 853 em estado de déficit. Ou seja, agora mesmo não tem dinheiro para pagar nem o básico do básico. Então fica aqui esse requerimento para a Secretaria de Tributação, não, no sentido de entender quais são os valores do não repasse para Itabirito. E já que eu falei do novo governo, nós estamos acompanhando aí o novo governo do presidente Jair Bolsonaro e também do nosso governador Romeu Zema. É importante nós acompanharmos também o que está por vir. Eu acredito que, como na época, se alguns aqui recordam muito bem, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o grande desafio era o controle da inflação. Agora, o grande desafio que eu acredito que o novo presidente Jair Bolsonaro terá vai ser a reforma, as reformas, a iniciar pela reforma da Previdência, isso mesmo, né? Porque é o maior déficit que nós temos. E aí, acredito que nós devemos posicionar também para que possa ser uma reforma equilibrada, mas tem que ter, Rose, tem que fazer a reforma. Sabe por quê? É importante que o ouvinte, que o cidadão já perceba isso. Vai refletir negativamente em nós aqui no município também. Vai começar a faltar dinheiro também. E se faz uma reforma adequada, inclusive o ponto principal que eu defendo, que eu já estudei e ouvi falar, é o regime geral para todo mundo. Por que que o deputado federal tem que aposentar com 30 mil reais? Por que que o servidor X tem que, do judiciário tem que aposentar com 40 mil reais? E se o nosso teto, no máximo, é 4 mil, 5 mil reais? Então, temos que acompanhar, porque é um momento que abre uma oportunidade de mudança e nós não podemos perder essa oportunidade de mudança. Agora, no governo do Estado, além da questão dos repasses, que tem que ser equilibrado, que afeta todos nós diretamente, e as prefeituras, é necessário também a questão dos tributos. Minas Gerais está com uma condição assim desigual para empreender, para principalmente os pequenos empresários. Eu sei muito bem o que é isso. Por exemplo, o ICMS aqui de Minas Gerais é o ICMS mais caro do Brasil, faz uma concorrência desigual, o empreendedor não consegue abrir o seu negócio, não consegue prosperar nos negócios já existentes, não gera impostos, ao contrário, acaba não aguentando funcionar, a conta não fecha, por mais que você queira, não fecha. As empresas dão prejuízo, uma carga tributária fora do normal, e a consequência é menos emprego, porque nós sabemos quem mais gera emprego no Brasil, no nosso estado, são os pequenos empresários. Então, nós não aguentamos mais, o comerciante não aguenta mais, e a gente espera que o novo governador, o Romeu Zema, possa equilibrar essa questão tributária no estado, porque está insustentável essa diferença de alíquota, ninguém aguenta mais. E isso, quem mais sofre é a população. O que tem a ver isso com a gente? Sofre o reflexo, é na população, na falta de emprego, na falta de arrecadação, consequentemente, na falta de serviços de qualidade. Então, eu já aproveitei essa notícia do estado de calamidade do liberal, alguém lembrou aí, porque realmente é alarmante. E cabe a nós, como representantes da população, ter um acompanhamento aí, par e passo, dessa situação, para que não cheguemos nesse ponto de comprometer os serviços públicos aqui de Itabirito. Então, senhor presidente, era essa fala. Quero só terminar com duas pautas. E nas próximas reuniões eu trago com mais detalhes. Primeiro é lembrar aqui a questão dos taxistas. Depois nós não falamos aqui, mas houve uma evolução muito grande, conduzida aí pela Secretaria de Segurança e Trânsito, Carlos Henrique Luque, o Ezo, o Anísio, muito integrado e conduzido muito bem pelos taxistas. E a questão da carência, que muitos aqui lembram que era um grande problema, foi resolvido. Felizmente, nós não vamos ficar desassistidos. Né? Ainda bem, então uma notícia muito boa. E a questão também dos veículos que não estavam sendo aceitos, também já foi resolvido. Existe um impasse agora da questão dos pontos, se vai ficar rotativo ou se vai ficar definitivo, sendo feito um sorteio a cada 2 anos. É a última questão que está em aberto ainda. Mas, felizmente, com a lei que nós aprovamos aqui, né, vereadora Rose, no final de 2016, foi viabilizado em definitivo agora, principalmente na questão da carência e na questão de aceitar os veículos do ano com o ano 2017. Agora fica aberta aí a questão dos pontos, se será rotativo ou não, e eu me coloco sempre à disposição para a gente buscar uma solução em conjunto. E terminando com uma boa notícia, eu sempre acompanho esses números, e coincidentemente agora há pouco, até para ser apresentado aqui na reunião, eu atualizei aqui os números do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego de Empregados e Desempregados do Brasil. Itabirito, ele conta agora com um saldo positivo de 324 pessoas, ou seja, nós tivemos 3.213 admissões nesse ano, de janeiro a setembro, e 2.889 demissões, com um saldo positivo de 324 admissões a mais. É pouco, é muito pouco, mas para quem vinha sofrendo nessa crise aí, uma das maiores econômicas de 2014, 15, 16, com saldos extremamente negativos, pelo menos já sinalizou que está deixando de cair, e a gente espera, com o apoio de todos, com o esforço de todos, que possa voltar realmente gerar oportunidade de empresa, como o Itabirito sempre gerou. Então, com essa notícia, eu me coloco sempre à disposição. Tenho certeza que voltará aqueles tempos áureos de gerar 3 mil, 4 mil, 5 mil postos de trabalho. Com essa informação eu acabo e agradeço pela palavra dessa noite. Muito obrigado, uma boa noite.
A presidência agradece as palavras do vereador Max. Com a palavra o vereador Edson.
Vou me abster.
Nesse momento eu passo a presidência para o vereador Geraldo.
Com a palavra, o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, não, né? Demais não, ficou só você aí, por enquanto. Imprensa escrita, imprensa falada, vereadora Rose, demais vereadores, plateia, muito boa noite. Vamos dar início à nossa fala hoje? Vou até pegar um ponto aqui, porque a gente tem que estar sempre comparando algumas coisas, até mesmo para dar um alerta, para não deixar que se engane as pessoas. Né? Então, pegando uma partezinha na fala do vereador Max, quando ele fala dessa triste notícia, né, da Prefeitura de Ouro Preto, onde está em calamidade pública financeira, é a mesma prefeitura que é citada aqui, às vezes, sobre a que pratica o maior cartão do servidor público, não é isso? Que não adianta praticar o maior valor para o servidor público do cartão se não paga. Se não paga salário, se não paga 13º e se não paga cartão. Então, da prefeitura de Itabirito, por menor que seja, ele ainda se encontra em dia. E nós temos ciência que tem que aumentar mesmo. Dando continuidade aqui, eu vejo um requerimento do vereador Ricardo, onde ele solicita a informação sobre as obras do Salão Comunitário do bairro Gutierrez e alguns outros. Eu, particularmente, não lembro o que foi promessa de campanha do Gutierrez, não. Não me lembro disso, não. Mas eu vou informar para ele que, às vezes, é menos um papel que a prefeitura tem que às vezes escrever lá para responder para ele. Aquilo, nós tivemos uma luta muito grande na época, moradores com a associação e eu, onde nós conseguimos fazer uma negociata juntamente com a prefeitura, deixa eu repetir, uma negociata para não deturpar e falar que a gente está com esquema, com rolo, que é assim que eles fazem com a gente. Então, é onde uma parte da área institucional já estava comprometida pela escola e outras obras, mas até mesmo a área da expansão da Igreja de São Judas Tadeu, nós conseguimos descobrir que o proprietário do loteamento, na época, estava com uma dívida muito grande no município, de imposto. E aí nós abrimos a planta, vimos alguns lotes que interessavam para a associação comunitária, e a prefeitura amortizou a dívida dele em troca desse terreno. E é assim que a gente começou a trabalhar lá, e trabalhamos mesmo. Logo após foi feito o projeto, doação pela prefeitura de Itabirito, foi feito todo o serviço de sondagem lá dentro já, com máquinas, com tudo legalizado dentro da lei, e agora nós estamos procurando um mecanismo para a prefeitura formalizar dentro dos trâmites legais definitivamente a construção do salão, porque sempre, desde quando foi falado, seria-se uma participação. A prefeitura participaria com alguma doação de alguma coisa e a associação comunitária arcava com uma parte boa, porque uma associação que trabalha como as outras, a gente vê aí todo mundo dando duro na associação comunitária, nós temos condições financeiras. Falo nós, associação comunitária, temos condições financeiras de custear quase 60% da obra. Então, o pé que está é isso aí, às vezes, não é porque foi só promessa de campanha, que apesar de eu não lembrar, mas a obra está andando. Mas ela não vai andar na marra e muito menos no piscar de dedo. Gostaria também de falar aqui com relação às estradas rurais de Itabirito, principalmente a Jacuruí, as quais a gente tem mais hábito de frequentar, né? Porque lá não é meu, não é de ninguém, aquilo é da comunidade, então quem sou eu para me titular como defensor de Jacuruí, né? Igual alguns tentam por aí, mas não é. A comunidade é de todo mundo. E eu acho assim, foi criado o plano diretor em 2005, e nesse plano diretor se respeitava-se que zona rural era zona rural e zona urbana era zona urbana. E agora, por não sei que entendimento, estão tentando agrupar, colocar-se tudo como zona urbana. E isso vai gerando custo, vai gerando IPTU, vai gerando os tipos de coisa a mais, e vai quase que, respeitando as regras do plano diretor, a comunidade acaba tendo que sofrer algumas exigências que eu cansei de falar aqui dentro. Antes de se implantar as mudanças do plano diretor, que respeite os costumes das pessoas. Nós temos que respeitar os costumes, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu já vi um tempo atrás. Se a pessoa lá, antiga, às vezes ganhou do tio, do avô, do pai, foi feita até antigamente, fazia-se no fio do bigode. Não tem escritura mesmo, não. Não vai ter nunca. Às vezes o pai tem 10 filhos lá dentro e vai dividir 1.000 metros, um terreno de 10.000 metros, e vai dividir 1.000 metros para cada um. É na boca mesmo, é no papel, nós temos que respeitar esses costumes. Ninguém está roubando terra de ninguém, não. Então eu acho que tem que ter um respeito maior com a zona rural. Não estou aqui falando mal de prefeito, não estou aqui falando mal de secretário, nem de nada, porque daqui a pouco fala que eu estou com um discurso de ódio aqui também, contra o prefeito. Aí o secretário, se me sair, a culpa é minha. Então, eu acho que tem que trazer, tem que tratar com mais respeito, porque não aguentamos mais. E isso prejudica transporte escolar, prejudica supermercado com as entregas, prejudica até os próprios moradores do local, às vezes, se precisar de sair às pressas lá, e as estradas estão em situação de calamidade. De calamidade. Então, eu vou pedir um apoio, que às vezes alguém da prefeitura está nos ouvindo, para que tome uma providência o mais rápido possível. Com relação à pauta de hoje, entra-se dentro dessa casa hoje um projeto de lei, que é o número 51, a qual também eu já falei um tempo aqui atrás, que é um projeto onde ele cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e largadouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa de espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de serviços, de pequenos serviços. Eu vou falar de novo. Nós sentamos com a Comab, que é a Associação do Comerciante Ambulante de Itabirito, também junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E nós chegamos a uma conclusão que tinha que mudar. A lei que estava aí não atendia mais as pessoas específicas daquela época. E nós conseguimos, conversamos com o próprio prefeito, conversamos com a própria secretaria, o jurídico da secretaria, as fiscais, e juntamente com os ambulantes, e chegamos em um comum acordo, onde nós conseguimos criar uma lei em conjunto. Quando essas leis saem da vontade popular, o risco dela dar errado é zero. Porque criou dentro da legalidade, dentro das normas legais, e com a população interessada, que no caso são comércios ambulantes. Essa lei, ela vai, além de regulamentar alguns outros segmentos que não tinha, ela vai de vez mudar a vida dos ambulantes de Itabirito legalizado. Presta atenção, do comerciante ambulante legalizado. E não tinha como mais esperar. Nós estávamos vigentes com uma lei de 1993, assim como nós temos que fazer com várias outras leis. Nós temos que atualizar, porque o mundo hoje é outro. As coisas estão mudando e a realidade está sendo outra. Já cansei de falar aqui que comércio ambulante antigamente era um complemento de renda de algumas pessoas. Hoje acabou virando fonte de renda de várias famílias de Itabirito. Então essa lei veio para beneficiar, ela é em comum acordo com a classe e não foi exclusivamente criada por mim. Foi uma parceria e o ensejo da classe específica sobre esse assunto. No mais, o nosso recado hoje é esse. E meu muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecer as palavras do vereador René Américo da Silva. Novamente passo a presidência para o vice-presidente René.
Agradeço. Com a palavra, o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, boa noite mesa, vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa e a todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Pessoal, de volta à tribuna, né? A gente em duas semanas usou da própria bancada para estar expressando a nossa fala a todos vocês, então hoje a gente retorna. Inicio a fala de hoje com a questão das mudas que são colocadas em nossa cidade, que a partir de agora criou-se uma condição para que essas mudas sejam confeccionadas no pátio da prefeitura e aplicadas na cidade, né? Por que não pensado nisso anteriormente e economizado quase 2 milhões de reais, né? Então fica a dúvida do porquê de só agora se executar essa tarefa. Então, é válido, é uma economia muito importante para o município, mas por que não? Né? Se está no site da prefeitura, as mudas serão confeccionadas e, a partir daí, aplicadas no município. Mas se houvesse essa condição anteriormente, a economia seria muito grande, daria para aplicar em vários quesitos da nossa sociedade e também no servidor público, que tanto é falado aqui da dificuldade em melhorar a condição do servidor público. Responsabilidade do Estado é enorme, os repasses são necessários mesmos, né? A dificuldade é muito grande, a gente vê que é um valor que está numa crescente, a gente vê, a gente cobra junto, vamos unir forças aí para cobrar juntos, agora temos um novo governador que podemos aplicar, juntar forças dentro dessa casa e levar essa cobrança também ao novo governador, né? Agora, o que me entristece de ouvir nessa casa, né, o que lamento muito, é ver os valores exorbitantes dos aluguéis que se paga nessa cidade, com imóveis públicos ociosos, né? Inclusive imóveis locados por parentes do prefeito municipal, e vem se questionar e julgar a responsabilidade toda no Estado, né? O nosso orçamento para ano que vem é 406 milhões, gente. O nosso orçamento dá mais de R$1 milhão por dia. É R$1.127.077. Então, assim, quando a gente vê alguns questionamentos aqui, válido, temos que cobrar do Estado, sim, mas vamos organizar a casa, vamos enxugar as coisas, vamos diminuir os aluguéis, vamos diminuir essa publicidade, né, que se fala que tem 90% do esgoto tratado. Eu trouxe 4 vídeos aqui, onde tem 4 pontos da cidade que se joga diretamente o esgoto no Rio Itabirito. Né? E na Itatiaia você está fazendo a propaganda. Se põe na revista Veja, se põe na Itatiaia. Agora, é justo alguns questionamentos aqui? Um município com arrecadação dessa? É claro que Ouro Preto é um absurdo. Né? A gente vê entrar no estado de calamidade financeira. Realmente é um absurdo. Né? Mas a nossa condição com esse aumento da Cefem, nós temos 4 mineradoras instaladas no município de Itabirito, temos a Vale, temos a Gerdau, temos a Herculano e temos a Safme. Né? A nossa arrecadação é muito boa, é muito grande. Né? Talvez ela não esteja bem direcionada, bem dividida. Porque uma arrecadação estimada de R$406 milhões, ela tem que ser muito bem aplicada. Itabirito tem que ser o Dubai das Minas Gerais. Uma cidade de 50.816 habitantes tem que andar em total harmonia e perfeição. Né? É uma cidade que não tem o direito de omitir nada, que não tem o direito de lesar o seu cidadão em nada. Nós estamos falando de R$406 milhões. Né? Então, assim, às vezes a gente ouvir algumas coisas aqui, a gente tem que repensar antes de aplicar algumas falas dentro dessa casa. Quanto à tarifa de água e esgoto, que é uma tarifa grande e uma tarifa absurda, por que não repensar em diminuir o custo dessas tarifas de água e esgoto para o cidadão itabiritense, já que temos uma arrecadação tão grande dessa? Por que não se pensar nisso? Agora, é mais fácil encher, criar um inchaço no SAAI após o concurso público, né, onde não teve condição de aplicar as pessoas que são do grupo político e se coloca no SAAI, no cabide de emprego. Por que não fazer o concurso público no SAAI? Não chegou o momento, não? A gente vai continuar empurrando com a barriga e não fazer esse concurso público? Está errado. Está na hora de repensar e começar a pensar nas pessoas de um modo geral, né? Pensar de forma igualitária, pensar de forma igual para todos. Dar a condição do concurso e dar a oportunidade para as pessoas fazerem as provas e tentarem os seus concursos públicos. Quanto à questão do servidor que a gente fala aqui, vou voltar a falar, vou falar quantas vezes necessário. O cartão alimentação é o menor da região. A nossa cidade é uma das que mais arrecada. O cartão alimentação do servidor é R$ 100, com um adicional de 50 do leite, o cartão se torna 150. Na nossa região é o menor de todos. Temos Mariana R$ 402,50, Ouro Preto R$ 550 e Congonhas R$ 450, fora as outras cidades que têm um valor acima do nosso. Né? Então, quer dizer que o nosso está numa condição deficitária mesmo. Quanto às indicações que entramos aqui, e a gente cita que foi tirada do plano de governo, eu tenho tanto o plano de governo de 2013 a 2016, né, quanto esse último plano de governo. Agora a gente está trabalhando em cima de 2013 a 2016, que não é possível, né, gente? Né, se conseguiu concluir apenas 30% das promessas. Né? Então vamos aguardar, e se precisar eu trago o plano de governo aqui. A gente traz e expõe ele a público aqui, o plano de governo do senhor atual prefeito municipal de Itabirito. Né? Essas promessas, essas indicações que faço, foram todas do plano de governo do atual prefeito. Uma notícia importante que a gente viu aí circular na mídia a audiência pública sobre a massa falida da usina Queiroz Júnior, no dia 21/11, né, que será no fórum. Isso é muito importante. Né? Pessoas que viveram a esperança e o sonho de receber e morreram, e as famílias ainda continuam aguardando. Esperamos, né, que isso entre no eixo e que se consiga um acordo devido aos bens que a empresa tem, pelas informações, as contas que ainda têm valores, né, tomara que consiga dar esse suporte a essas famílias, né, que dedicaram suas vidas e não conseguiram as suas indenizações ao final do trabalho, há 27 anos atrás, no ano de 1991, né, quando a empresa abriu falência, onde atua hoje a VDL, Siderurgia. É isso? Vou falar do servidor novamente aqui, porque eu lembrei. A folga para o servidor, prefeito, é importante, é muito importante. Né? Desse dia de folga, fazer o vídeo e colocar que está dando a folga. Dá o cartão alimentação digno para o servidor, dá o vale-transporte, dá uma condição melhor para o servidor. Né? A folga é importante, mas os benefícios e o respeito é muito mais. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
A fala é breve, a menos que os assuntos vão fluindo aqui. Senhor presidente, vereador Rodrigo, vice-presidente Renê, secretário-geral, vereadora Rosa, demais vereadores dessa casa, funcionários, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o Max aqui pela fala dele, principalmente quando se trata das reformas, e algumas reformas da Previdência, reformas políticas, tantas outras, ela está numa urgência muito grande. É estarrecedor quando a gente vê, e circula um vídeo aí de um renomado jurista falando que dos principais devedores da Previdência, tirando aqui o JBS, que é o maior deles todos, que deve bilhões, depois vem outra rede de açougue, o Banco Bradesco, por exemplo, e os Correios também devem alguns bilhões para a Previdência. O desafio é fazer essa Previdência justa, de forma que os pequenos, que a base ali, aquele do salário mínimo, principalmente não pague por ela. Mas é necessária e é urgente. Então, gostaria de fazer esse comentário a respeito dessa situação da Previdência. Nós temos visto, nós acompanhamos os trabalhos da Prefeitura, e eu não quero, para falar a verdade, eu não considero, assim, num tom muito de discussão, as falas na casa. Porque o que é uma fala na tribuna? É o vereador expressando ali o seu ponto de vista, a sua visão, claro, sobre um determinado tema. E cada um tem diversas formas de entender. Quem tem muito para oferecer, entende de uma forma bondosa algumas situações. Quem tem pouco, não entende. E quem não tem, aí é que não entende nada mesmo. Quem tem menos para oferecer é o que menos entende de algumas coisas. É engraçado que nós vimos aqui, por exemplo, uma crítica, e aí foi uma crítica verdadeira, inclusive, depois eu fui ver as fotos, e eu acho que foi até a Rose que falou aqui, de um cavalo que estava bebendo água ali perto da Droga Lima. Houve um evento, esse copão ficou lá para ser recolhido, como acontece nos eventos, e esse cavalo apareceu ali e bebeu água. Se a pessoa tivesse fosse otimista, tivesse boa vontade, estivesse passando por aqui, podia comentar que a nossa cidade estava tão boa, mas tão organizada, que até o cavalo estava bebendo água tratada numa praça pública. Essa é uma visão que você tem que ver, talvez até poética, mas é uma visão. Alguém que pudesse, por exemplo, isso foi assunto da internet, que vez que ele fosse, puxa vida, o SAI podia ter um pouquinho mais de atenção, tão logo acaba um evento, recolhe esse copão para evitar que o animal use ali, que depois volta a servir o ser humano, e isso é no mínimo anti-higiênico, mas não é um alarde danado. E o pessimista, o que é que ele fala? Um absurdo, não tem, tem 90% de água tratada no município, isso, aquilo, aquilo outro, tal, 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 e animal está bebendo água. Então são visões que não cabe aqui a discutir, tão somente emitir o ponto de vista, mesmo porque as falas na tribuna, com raríssimas exceções, a pessoa fala, 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 e depois despede a tribuna, você não tem oportunidade nem do debate, nem de discussão. E também não é bom, porque se a pessoa sente, se ela está tendo a oportunidade de colocar para fora essa situação, que assim seja. Então, cada um dentro da sua visão, eu queria citar um exemplo aqui, por exemplo, algumas indicações. Eu optei por não fazer indicações, mas acho que estou, inclusive, errado. Porque eu resolvo algumas coisas, eu vou, consigo essa orientação, muita gente vai lá na frente e fala que foi até ele que fez. Então, a cidade está andando, na hora que dá para tirar algum proveito, vai lá e põe requerimento, fala assim, eu pedi, se a escola de São José está transformando numa creche, fui eu que falei. Foi nada, isso é uma proposta de governo. Está dentro de um percentual que o governo tem que cumprir. Não foi porque uma ação isolada de um papel que é frio veio aqui e estabeleceu a obrigação daquela situação. Nós, por exemplo, que estamos numa situação, que são as bases de sustentação do governo, nós sabemos coisas que vão acontecer. Se podíamos todo dia encher com um bocado de indicação, coloca eu que fiz, nada, eu sou parte do processo, eu ajudo, eu voto, eu sou parceiro de tudo quando eu voto um orçamento. E um orçamento, quando se colocar de 406 milhões, é uma forma responsável que o gestor encontra para abrir o recebimento de receitas. Claro que não passa por isso, está longe disso, mas se, por exemplo, no governo novo, que também para mim, de novo, também não tem nada, quando você pega um empresário, dá para ele um governo para ele tomar conta, sem ter vivência nenhuma da área pública, ele vai ficar uns 2, 3 anos só aprendendo, na hora que ele estiver começando a aprender, está na hora dele sair. Mesmo porque o advento da reeleição, uma vez proposta pelo Bolsonaro, deve inclusive acabar. Ele é contra a reeleição, apesar de que é contra também enquanto não chega. A hora que chega para lá, quer até que seja duas reeleições. Então, são coisas também que acontecem, assim, que não dá muito para discutir. Se o governo do Estado, por exemplo, se recuperar as finanças, se o governo federal devolver para o Estado aquela parte também que está retida, e o governo do Estado resolver pagar as prefeituras, em especial Itabirito, deverá ou deveria receber mais de 50 milhões de reais, que está atrasado. O que vai estar atrasado até dezembro. Aí, se você fecha um orçamento, chega um momento que você não consegue ter uma abertura para que esse dinheiro entre nos cofres da prefeitura. Quem dera se tivéssemos um orçamento dessa natureza, desse valor. Mas é fácil, você pode estabelecer números, você pode estabelecer percentuais, você pode jogar para a tribuna. Vai agradar uma meia dúzia de pessoas? Sim, com certeza. Talvez não aquela meia dúzia que já foi falado aqui, mas uma meia dúzia de 10, 12, por aí afora. Então vai agradar aquele que vai no rodeio só para torcer para o touro? Esses vão ser agradados. Vão sentir agradados com isso. Mas a situação nossa do município é um município que está lutando as duras penas para manter os seus compromissos, para retomar o crescimento. Ninguém está fazendo diferente, não se inventou a roda na prefeitura, muito menos o prefeito. Agora, se o prefeito estabelece uma mudança de comportamento, o caso dessas mudas, e não se confecciona mudas, quem dera, se as mudas fossem confeccionadas, você moldava, fazer, vou confeccionar tanto. Não é, é todo um trabalho que você deve estudar, você deve buscar essa situação técnica para poder produzi-las. Então, assim, a gente vai escutando, uma hora tem que falar também. E eu vejo a situação, assim, sempre de dois lados. Acho que não, quem critica, quem fala, não está 100% errado, mas longe de estar 100% certo. Apesar de que quem faz avaliação não sou eu. eu tenho até obrigação do contraponto quando eu vejo que a situação, de certa forma, tem corrido mais de forma para tirar proveito do que para estabelecer a verdade num pronunciamento. Então, eu faço aqui essas minhas ponderações. Quero cumprimentar a Guarda Municipal, mais uma vez, pelo trabalho que a Guarda tem feito dessa prevenção e combate à criminalidade. A Guarda, num trabalho muito sério, num trabalho dedicado, a Guarda tem cada vez mais ajudado a Polícia Militar, às vezes até exercendo o papel de polícia, que também pode exercer tranquilamente em alguns casos, é lógico que tem os seus limites, mas a Guarda tem se posicionado de forma muito eficaz no combate dessa criminalidade. Senhor presidente, os assuntos para hoje são esses. Muito obrigado, Arnaldo, e boa noite a todos.
Arnaldo, pois não. Terminar, você me permite uma parte?
Pode.
Primeiramente, eu gostaria até de parabenizar você pela explicação com relação ao orçamento, que até mesmo é uma estimativa. E quem dera nós arrecadássemos o mesmo, e nós estamos longe de chegar a ser Dubai de Minas Gerais, porque até mesmo os governos que antecederam a gente só construíram elefantes brancos, né? E não sei se você percebeu com relação a algum discurso, agora nós já estamos com uma mistura aqui de discurso de Romeu Zema, de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, de Aécio, então assim, você já não está entendendo mais nada. Isso é típico de quem tem credibilidade. Não tem credibilidade nem criatividade, porque até mesmo eles copiam até as postagens, as publicidades que a gente tem feito, e é sinal que está dando certo. Mas a parte que eu te pedi, muito obrigado, e era só mesmo para te parabenizar por explicação com relação ao orçamento. Muito obrigado.
Eu agradeço, René, e eu quero entender que um legislador, alguém que ocupa cargo público, que o dia que ele ocupar, ele vai pensar nas próximas gerações, longe de pensar nas próximas eleições, por isso que a gente está vendo o que está acontecendo por aí. Mas fechou aqui, boa noite e obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo, da participação do vereador René. Com a palavra, vereador Tila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionário da casa, público presente, imprensa, uma boa noite. No dia 31, comemorou nessa casa o segundo prêmio CETRAN de Educação de Trânsito. Quero aproveitar e falar do bom trabalho que o Departamento de Educação de Trânsito tem feito nas escolas, levando até os estudantes, também professores, conceitos sobre a responsabilidade que todos devemos ter quando estamos no trânsito, seja como pedestre ou condutores. Com pouco mais de um ano de atividade, já passaram mais de 5 mil pessoas pelas palestras educativas. Quero parabenizar o diretor e idealizador do programa, Anísio Bueno, parabenizar também a Guarda Municipal e o secretário Luque, aos alunos, professores, diretoras das escolas, por apoiarem esse programa. Quero também falar do Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha de conscientização, destaca conscientização sobre o câncer de próstata. O mês de novembro é escolhido para a campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, chamado de Novembro Azul. Ele é fundamental para alertar os homens sobre a doença. Realizada em todo o mundo, a campanha tem ajudado a diminuir os números de mortes causados por esse tipo de câncer. Quanto mais cedo verificado, mais chance de cura o portador da doença terá. Segundo médicos urologistas, o passo importante são fundamentais para a prevenção da doença, que, se diagnosticada cedo, pode isentar o paciente de tratamento como quimioterapia e radioterapia. No mais, agradeço a Deus sempre e uma boa noite a todos.
Presidência, agradece as palavras do vereador.
Presidente, só porque falhou aqui a coisa, eu ia pedir uma parte aqui, se me permitir.
Claro, tranquilo.
Na minha fala acabou que não teve tempo, eu estiquei um pouquinho mais, mas lembrar também aqui o segundo prêmio, né? Vossa Excelência lembrou muito bem, de educação do trânsito, nós participamos aqui. É uma ação que é integrada com a Secretaria de Educação e tem o foco principal realmente mobilizar as crianças, né, Tila? E nós sabemos que as crianças, quando mobilizadas, elas internalizam muito mais aquele aprendizado e mobilizam, inclusive, os adultos. Então, foi um prêmio muito interessante dentro da diretriz de educação no trânsito, que vem dado um resultado muito significativo. Então, eu quero também registrar, parabenizando o Anísio, o Carlos Henrique Luque, o Eze, toda a Secretaria Oliveira, o nosso comandante da Guarda Municipal e toda a equipe da Secretaria de Segurança e Trânsito. Muito obrigado pela parte e pela concessão do nosso vice-presidente Renê.
Presidente, novamente agradeço a palavra do vereador Átila e a participação do vereador Max. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu queria aproveitar um gancho na fala do Max, quando você fala da reforma previdenciária. Claro que a gente também torce por um momento melhor no Brasil. Eu acho que a reforma também é necessária mesmo. Eu só peço a Deus que não deixe ele ser injusto, né, com aquele modelo de reforma previdenciária que a gente teve, porque aquilo ali atrapalhava até mesmo pobre coitado de funcionário que já estava quase aposentando. Deu um pedágio, deu não sei o quê, deu mais não sei o quê, resumindo, tirando o direito do pobre do trabalhador. Então, uma coisa que a gente reza e pede muito que Deus dê a ele muito discernimento, dê a ele muita sabedoria, para que ele não consiga tirar direitos aí do pobre trabalhador. Quando se fala do governo do Estado, eu vou até falar pelos funcionários públicos do Estado. Excelente, porque eu ouvi também ele falar que vai pôr o pagamento, vai colocar o pagamento dos funcionários públicos do Estado em dia, porque tem funcionário recebendo até de 3 vezes um salário. Uma pessoa que paga aluguel, como é que ela paga aluguel de 3 vezes? Então, que Deus ilumine também o Romeu Zema, para que ele não faça besteira e comece batendo em cima disso mesmo. Salário é coisa sagrada. Ninguém sai de manhã para trabalhar correndo disso, risco disso ou daquilo, para chegar no fim do mês e ter o salário lá dividido de 3 vezes. Como se come, como se paga um aluguel dividido de 3 vezes? Então, peço a Deus que ilumine mesmo a cabeça dos novos governantes para que eles pensem principalmente no trabalhador, no funcionário público, porque, infelizmente, funcionário público sofre mesmo. Ô bicho danado para sofrer. Um outro assunto que eu quero falar também a respeito dos táxis. Eu também vi muito táxi na rua, fico muito feliz quando eu vejo isso. Max falou disso também, a gente sabe que está resolvendo aí a questão dos taxistas. E eu achei muito interessante, porque agora a gente consegue ver uma identificação do taxista de Itabirito. Ele tem um número na porta, me parece, tem o emblema lá de Itabirito. Isso aí é muito bom. Uma pessoa que entra num táxi, ele agora sabe que ele realmente está andando aí num táxi da nossa cidade. Então, muito interessante, foi bom ter unido com os taxistas, porque estava tudo muito embolado, a situação estava muito ruim, a gente encontrava com o taxista, reclamava, encontrava com o outro, reclamava, então foi muito bom, e o Ministério Público, de novo, parece que interviu nisso, e, novamente, repito, que bom termos o nosso judiciário Itabirito do jeito que ele é. Doutor Humberto, a gente não cansa de dar parabéns, uma pessoa sensacional, muito bom de conversar, se prestou a sentar e ouvir os taxistas, a gente sabe que quando tem mais de uma cabeça pensando nisso daí, dá confusão, e ele, em momento algum, perdeu a paciência de estar resolvendo isso daí, e tanto é que agora nós temos uma solução para os taxistas. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito de leite nas unidades básicas de saúde. Pedi ajuda ao Max, eu estou lutando com uma história de um leite, aí, um neném que não pode tomar qualquer leite. É muito ruim você ficar correndo atrás dos outros. Eu acho que ninguém pede uma coisa, principalmente um leite para o neném, se ele realmente não está precisando. E está tendo controvérsia nessa história, por que que a unidade básica do São José tem o leite, a unidade básica de Nossa Senhora de Fátima não tem esse leite, a pessoa pede a gente, eu até pedi ajuda para o Max, porque a gente vê que a pessoa está precisando. Quero te agradecer, Max, a boa vontade, e até aproveitando o gancho, agradecer também o vereador Renê, porque se prontificou, outro dia a gente está olhando o caso do Elcio, que não é uma coisa banal, que você viu que não é, então a gente tem que agradecer. A gente reclama quando precisa e agradece quando é necessário. Esse leite está dando um desgaste, mas muito ruim. A gente liga para o almoxarifado da prefeitura, não fui eu que liguei. A pessoa ligou para saber se tem o leite, tem. Chega na unidade, não tem. Só fornece o leite através da unidade. Então, pelo amor de Deus, onde que essa pessoa pode pegar esse leite? Ela está precisando. De um se ouve que tem licitação que não tem o leite. Na unidade, na outra tem, essa aqui não tem. Então, deixa essa mulher pegar esse leite na unidade que tem, gente. Pelo amor de Deus, é leite, é bebê. Ele não tem um ano ainda, esse menino. E o programa existe. Ou então, já queria pedir, a gente dá uma forçada nesse projeto, fazer aí um projeto de leite, porque precisa, ninguém pede leite se não está precisando. E está muito ruim essa história. Na unidade uma pessoa não tem, lá no almoxarifado a pessoa fala que tem. Será possível que vai ser necessário o vereador? Eu sou presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que eu posso, eu vou até ver, porque eu gosto muito de andar em cima da lei, e eu quero ir lá no almoxarifado ver se tem esse leite mesmo. E depois nas unidades básicas de saúde. Aí fala que a gente é oposição, que é ruim, que fica metendo o bico onde não pode. Mas não adianta, você pergunta pelo telefone, você quer ter informação, você não tem. Então fica aí o propósito, vou te pedir, Renê, também, não sei quem que é, líder, Max? É Renê, né? Vou te pedir, Renê, que você olhe esse negócio desse leite para mim amanhã, porque a informação que se tem, que no almoxarifado tem. Ou então a distribuição está sendo feita errada. Dá tudo para uma unidade, para outra nada. Agora, um outro assunto que eu quero falar também é a respeito de emprego, né, Max? Que a gente não pode deixar esfriar a coisa. Coca-Cola. Continuam as denúncias que não tem a quantidade que nós aprovamos a lei, né, exigindo que 80% das vagas nas empresas sejam de Itabirito, e eu gostaria de começar pela Coca-Cola. Eu vou entrar com um requerimento que eu quero que eles informem para essa casa quantos funcionários nós temos hoje de Itabirito na Coca-Cola. E assim por diante nessas outras empresas que estão por vir. Forçar em cima dessa lei, porque graças a Deus tem 300 e poucos empregos, igual o Max acabou de falar, mas a gente ainda vê fila lá no Cine, gente ainda procurando emprego. E se estão vindo as empresas, nada mais justo, uma vez que estão usando tudo nosso aqui, nada mais justo dar emprego para o povo de Itabirito. Então fica aqui também, Max, o meu pedido da gente se unir para correr atrás dessa porcentagem que a gente fez a lei nessa casa. E, por fim, eu queria falar a respeito dos aluguéis da prefeitura. Há um tempo atrás, eu entrei no Ministério Público denunciando esses aluguéis da prefeitura. Eu não me lembro se os outros vereadores de bancada assinou comigo ou se eu assinei sozinha. Eu confesso que eu fui no Ministério Público, que eu sentei na frente do promotor e denunciei, eu denunciei. E eu volto a dizer, eu não tenho vergonha de sentir por uma coisa que eu fiz. E eu fiz. No governo anterior, eu assinei a compra daquela... aquele empreendimento da Fábrica Velha. Que tristeza ter assinado aquilo. Mas eu assinei na melhor das intenções. Nós tivemos um gabinete cheio de funcionário que trabalhava na Fábrica Velha, a fábrica estava falindo e eles precisavam receber, e com a compra da Fábrica Velha, eles conseguiriam fazer essa indenização. Eu pensei em quê? Eu não pensei só no funcionário. Eu analisei comigo, acho que erradamente, eu analisei. A prefeitura, o município, vai ter um imóvel, né? Em outro lado, os funcionários não vão ficar nessa situação difícil de receber. Foi nisso aí que eu assinei votar favorável àquele projeto. Que se fosse hoje, mas nem morta, nem mortinha, eu assinava um projeto desse. Porque a gente vê aquilo lá parado. Denunciei isso no Ministério Público também, denunciei DEUFAI, que está parada também, que a gente não vê nada da prefeitura lá. Denunciei a Fábrica Velha e com nome, todas as denúncias que eu fiz de aluguel, pedi informação, não deu, Ministério Público. E tive informação. Então, quando o Ricardo fala desses aluguéis, não foi falta de reclamação, sabe, o Ricardo? Eu acho até que o doutor Humberto deve chamar aí pela frente, ele deve chamar para uma audiência e eu vou de novo repetir tudo que eu falei. Porque realmente nós temos muitos aluguéis pagos para a prefeitura, o dinheiro podia estar indo para outro lugar, e nós temos aí a Fábrica Velha parada, Delphi parada, né, tirando outros aí que a gente sabe que precisa de reforma, disso e daquilo. Senhor presidente, acho que eu falei... Pois não, Ricardo?
Você me dá uma parte, vereador?
Sim.
Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pela fala, pelos pontuado várias situações aí que são errôneas mesmo no município, e principalmente essa questão dos aluguéis. A gente fez também uma reclamação, uma representação no Ministério Público, fizemos juntos, sim, essa última agora. Eu acho um absurdo mesmo, é um valor que se aproxima de R$1 milhão, por informações que temos, muito vagas. Então, assim, é muito importante frisarmos e apertarmos em cima disso, porque nós temos grandes imóveis ociosos no município. E uma outra questão aqui, Rose, que eu só esqueci na minha fala, é a questão da cobertura, as reclamações dos motoristas que não estão recebendo. Você falou questão de pagamento, é coisa sagrada, e realmente a pessoa sai de casa, então eles estão com dificuldades, aí talvez receber até parceladamente, que é a empresa que está fazendo o transporte escolar do município. Muito obrigado pela parte, viu, vereadora?
Rose.
Sim, Max.
Sim. Para aproveitar, senão a gente perde o gancho, bem pontual, leite não está faltando. O que o Volner vai ficar de verificar se o procedimento dessa pessoa realmente está correto. Mas ele já vai analisar, nós teremos uma resposta. Mas, de fato, não está faltando. O táxi, a identidade visual ficou muito bonita e vai ter taxímetro. Eu acho que é uma evolução realmente muito bem lembrada por Vossa Excelência. Coca-Cola, conte comigo, a lei já está valendo, tem que fazer valê-la mesmo. E Fábrica Velha está em reforma. Eu acho importante nós até visitarmos para ver quais secretarias... quais vão ser absolvidas ali para reduzir os aluguéis. Somente essas informações.
Ô, Max, só um segundo, senhor presidente. Então, o leite existe, o leite tem?
Tem o leite.
Então,
eu
vou pedir a menina para procurar já a unidade amanhã. Tá. Valeu, Max.
Bom, aí está para verificar o procedimento dessa paciente, realmente está todo correto, e ele vai analisar por quê que não está sendo disponibilizado. Que existe um procedimento a ser... realizado, tem que ver se está sendo feito.
Até porque, Max, ela ganhava o leite. Agora que, ela aquela vez que eu te falei...
Gente, o tempo acabou aí, depois nós acabamos de discutir o leite. O presidente agradece as palavras da vereadora Rose, participação do vereador Ricardo e Max. Devolvo agora a presidência para o presidente Rodrigo.
Com a palavra, vereador Rocha.
Senhor presidente, eu peço licença para falar do meu lugar.
Concedido.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, assessores, público presente, imprensa, pessoal que nos ouve. A pauta vai ser bastante breve, devido ao adiantar das horas, mas duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, a preocupação com a situação do Estado. A situação do Estado realmente, Max, é uma situação calamitosa, a situação econômica do Estado. Se você pegar o Rio de Janeiro, situação de calamidade pública, o Rio Grande do Sul, situação de calamidade pública, e Minas Gerais não é diferente. Só da Lei Rouanet, da Lei Candir, o Estado tem para receber 150 bilhões do governo federal e o governo Temer não repassa o repasso para Minas Gerais. Principalmente porque o Pimentel era oposição na disputa eleitoral e ele não fez os repasses para passar para os municípios, até para desestabilizar a disputa política. Então, esse capital tem que ser dito também. E isso é claro que afeta diretamente os 853 municípios, porque não tem como o Estado pagar, se o governo federal não paga a parte dele. Então, nós vivemos num sistema confederado. Uma outra situação que me preocupa muito, falou-se que da reforma da Previdência, primeiro, precisa se quebrar o mito que a reforma da Previdência ela é deficitária. Ela não é deficitária. Primeira premissa é essa. Primeiro, o Arnaldo pontuou algumas questões aqui que precisa ser dita. Se você pegar os devedores da Previdência, entre eles Bradesco, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Correios, as prefeituras, Rede Globo de televisão, e não sei o que, não sei o que. Se você pegar todos os devedores, nós vamos ficar quase 10 anos com recurso para pagar a Previdência sem tirar um centavo do governo. Só de sonegação, combatendo a sonegação. E segundo que eu quero dizer, o modelo que se propõe de reforma desse governo Bolsonaro, que se pretende começar agora e vai começar, foi um governo legítimo eleito pelo povo, mas eu só quero fazer uma ponderação. Ele está copiando um modelo feito no Chile há 20 anos atrás, que é um modelo de capitalização. Sabe como é que funciona isso? Você faz todo mês o recolhimento da sua contribuição e no final do seu período de contribuição você vai receber todos aqueles seus valores corrigidos. Não tem a parte patronal, não tem a parte do Estado. E sabe quem que gera isso? São os títulos de capitalização, principalmente o Itaú, que o Paulo Guedes é um dos maiores acionistas do Itaú. Quem você acha que vai ganhar com a reforma da Previdência? São as empresas que vão gerenciar o fundo. O trabalhador vai ficar penalizado, não vai ter condição de aposentar, vai aposentar com 20% do que ele recebe na ativa, é o que está lá no Chile o resultado, e o povo que elegeu o Bolsonaro vai pagar um preço caríssimo. Caríssimo por quê? A Previdência, o que é a Previdência? A Previdência é um sistema consorciado onde os ativos contribuem para aqueles inativos poder usufruir. O que é que acontece na verdade? Como tem a parte do Estado, do governo, a parte do patrão, a parte do trabalhador, e aí tem recursos do FAT, tem recursos da loteria, tem recursos dos jogos de futebol, tem recursos do PIS Confins, tem recursos da contribuição sobre o lucro líquido, é um grande consórcio para poder fazer a contribuição. E o que acontece? Eles tiram 40% de tudo que é arrecadado da Previdência para pagamento da dívida pública e vem falar que a Previdência é deficitária. A Previdência não é deficitária. A Previdência é mais do que suficiente para se bancar e ela dá lucro. O problema é que eles tiram recurso da Previdência para tampar rombo do governo para pagar especuladores que investem no governo. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso. Agora, se adotar esse modelo de Previdência, as futuras gerações não terão previdência. Né? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, não vão ter previdência para aposentar, porque não vai haver seguridade do Estado. O Estado está lavando as mãos, dando uma de Pilatos, empurrando a previdência para o mercado e a população que se lasque depois. Então, o que se pretende fazer com isso é um abandono dos trabalhadores, é um abandono do povo, é deixar o povo sem a Seguridade Social no momento que ela mais precisa. Porque na hora que ela vai para a Seguridade Social é quando ela não tem condição mais de trabalho, ela não tem energia de trabalho, ela não tem força de trabalho, ela não tem idade mais, ela não é aceita no mercado de trabalho e aí ela não consegue se produzir o mínimo para a sua subsistência, não vai conseguir nem pagar os remédios para sobreviver. Então, o que se pretende fazer com isso é um assassinato da Previdência, vai acabar com a Previdência. Não é só esse passo, não, hein? Escuta o que eu estou falando, ainda bem que fica gravado nos anais dessa casa. O segundo passo dele vai ser a entrega da Petrobras. Por quê? Vai se privatizar a maior empresa petrolífera do mundo, vai entregar o capital estrangeiro, principalmente o capital norte-americano, a Exxon, por exemplo, e com isso ela vai explorar o pré-sal. Nós vamos vender matéria-prima, petróleo bruto e vamos importar petróleo refinado. Se vocês acham que a Venezuela é ruim, vocês vão ver o que vai transformar o Brasil quando privatizar a Petrobras. Nós vamos ficar com o Pires na mão. Nós vamos entregar a riqueza que seria usada, 50% na educação e 25% na saúde, vai ser entregue para os americanos, e aí vocês vão ver o que, é que vai ser. Nós vamos voltar a andar de jegue, porque não vai ter dinheiro para pagar gasolina. Boa noite, muito obrigado.
Você disse o seguinte, que privatizou, está querendo privatizar as empresas, no caso a Petrobras, não é isso? Isso. Veja só, eles privatizaram a Vale e hoje ela é um sucesso no Brasil, acabou com todos os problemas e hoje ela é uma empresa que está liderando no mercado internacional com muito sucesso. Isso é um exemplo, né?
É, mas a Vale nunca foi problema, não, é. A Vale foi privatizada, eu concordo com você. Ela foi privatizada com preços tão módicos que no primeiro ano de operação da Vale do Rio Doce, ela pagou toda a despesa de compra dela. Como é que uma empresa dessa dava prejuízo para o governo? Eles fizeram uma campanha de privatização da Vale, foi um assassinato que fizeram, entregou a maior empresa de energia mineral do país para o mercado internacional a preço de banana. Hoje o Brasil não tem nem a Vale do Rio Doce, nem tem os recursos, porque foi um preço módico.
Mas veja só, hoje a Vale está aí também para poder dar emprego para muitas pessoas. Talvez estivesse no governo, já tinha quebrado tudo. Igual está aí hoje.
Não, Toninho, não quebra, não. Esse discurso, você me desculpe, mas esse discurso de que o governo não tem competência para administrar é um discurso falacioso. Certo. É um discurso da iniciativa privada, de quem quer comprar a preço de banana, jogar no mercado para especular, ganhar muito e explorar o trabalhador. Por exemplo, quando você trabalhava na MBR, depois você trabalhou na Vale, no certo. Início você tinha jornada de trabalho de 6 horas, você lembra disso?
Positivo.
A jornada passou para 8. Positivo. E agora a proposta é passar para 12 horas. Quem você acha que ganha com isso? É o trabalhador
certeza,
ou a empresa?
A empresa.
Então, a empresa e o mercado. Isso foi bom para a gente? Não
certo.
Foi bom.
Mas Vale, por exemplo, se ela vai mudar o horário, vai ter que ser feita uma reunião com o sindicato para ver se os operários iam aprovar ou não. Está na mão das pessoas também.
Toninho, foi como fez para 8 horas a votação lá no Miguelão. Tinha uma cédula com 3 opções de mudança. Não existia a opção de permanecer como estava. O que você entende disso? Vai mudar ou vai mudar? Quer dizer, é o capital mandando, tomando as decisões. Só quero refletir isso para você, porque apesar do nosso respeito, às nossas diferenças políticas, né, no entendimento, eu vou dizer para você. Quando se privatizou a Vale do Rio Doce, aí eu vou te falar com você, porque eu trabalhava lá em Capanema, na mina da Serra Geral, deixa eu dizer para você, o governo fez uma campanha, primeira estratégia, difamar a empresa, dizer que a empresa é improdutiva, que a empresa dá prejuízo, que a empresa era cabide de emprego. Depois que ela conseguiu com a mídia fazer tudo isso através da revista Veja e da Rede Globo, ela colocou ela no capital a preço de banana para ser vendida. No primeiro ano de operação dela, o lucro foi tão grande que ela pagou o preço dela.
Sem dúvida.
Que investimento é esse? É coisa da China. Entendo. Você compra uma coisa, um capital desse tamanho, desse valor, e no primeiro ano de operação ela mesma se paga? Só para você entender não, como é beleza. Que foi uma questão de mercado. Eu acho que as privatizações têm que ser ponderadas dentro do governo. Privatização em setores energéticos, setores estratégicos, que tem a questão da autonomia do Estado, o governo não deve fazer. Só isso, tá bom?
Tá certo. Beleza. Obrigado, Rocha.
Falou, também. Obrigado.
Rocha, eu vou entrar mais calmo na discussão aqui, hein? Não, é só para voltar na questão dos repasses, tanto do governo federal como do governo federal, inclusive fala muito do pacto federativo, né, do federativismo, que é um compromisso também do novo governo, a gente espera que realmente possa descentralizar. Que um grande problema que os municípios já enfrentam, mesmo fora de épocas de crise, é porque o governo repassa uma verba muito limitada. Um exemplo claro é quando você implanta uma UPA, uma unidade básica, o governo até dá o recurso para você construí-la, mas a manutenção que é mais pesada fica toda centralizada no governo federal ou até estadual. A gente espera que esse pacto federativo, que se fala há muitos anos, eles realmente possa viabilizar de uma forma que o recurso chegue até na ponta, até no município, para dar mais condição de realmente operacionalizar. Inclusive na área de saúde, tem várias, quando você sai da atenção básica e vai para a média complexidade, alta é um trem de louco, né? Alta complexidade, não, mas a média, talvez, se tivesse um repasse mais descentralizado, até o município poderia assumir algumas especialidades. Mas eu quero lembrar, o que eu queria falar, que um outro fator de recurso, que aí esse nós conquistamos, e que foi vital, se você for olhar nesse estado de calamidade, que é a maioria de emergência que os municípios mineradores estão, os municípios mineradores, com a conquista da CEFEM, é o que deu uma sobrevida ainda para mantermos equilibrado até esse momento. Então, a CEFEM, acho que foi uma conquista, apesar do percentual inicial não foi atingido, que era os 4%,
mas os 3,5, e foi essa conquista histórica, ele foi fundamental para os municípios mineradores se equilibrarem mesmo diante desse contexto, né, de falta de repasse da federação, da Lei Candir, desse déficit, dessa falta de ajuste fiscal, desse desequilíbrio das contas do Estado. Então, eu não lembrei na minha fala e aproveitar, né, o aparte para lembrar a importância dessa luta histórica que foi o aumento dos royalties, o aumento da CEFEM. Muito obrigado. E, para evidência, a gente deixa para uma outra ocasião. Agora, que realmente as aposentadorias especiais de 20, 30, 40 mil, aí também não dá para... Vai me desculpar, mas não dá para admitir, não.
Não.
Não sei se Vossa Excelência concorda
com você.
Eu concordo. Enquanto o trabalhador aposenta, no máximo, com 5 mil, nós ficamos assistindo todas as esferas com 30, 40... Olha, aí
se também... for rever as aposentadorias do judiciário, dos militares, né, das Forças Armadas, de vários aí que tem, que a gente sabe, inclusive de sucessão de heranças, né? Filhas de militares, netas de militares, que recebem pensões altíssimas, de 15, 20 mil reais. Se for para rever, se tiver que cortar, corta na carne, porque cortar no pobre, no trabalhador, no operário, em quem ganha salário mínimo, é a grande covardia. É cortar benefício de prestação continuada, cortar em LOAS, cortar onde mais precisa? Não dá. É igual ele está querendo. Daqui a pouco nós estamos pagando, Max, estaremos pagando mensalidades nas universidades federais, é isso que estão querendo. Quer acabar com a função do Estado. Boa noite, obrigado.
Agradeço para o vereador Rocha, participação do vereador Max, Toninha. E vamos para a continuação dos trabalhos.
Vamos para a votação da matéria, então, presidente. Os indicação de autoria do vereador Ricardo, vereador Edson, vereador Leandro, e vereador Ricardo Luiz. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados.
Os requerimentos a serem deferidos e indeferidos em bloco também. Vereador Leandro, vereador Ricardo, vereador Antônio, vereador Maximiliano. São esses autores, senhor presidente.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Projeto de lei 46/2018 altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 46/2018 de autoria do Executivo está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Ricardo.
Projeto de lei 47/2018. Dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Ricardo.
Projeto de lei 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisada da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Serviço Público Municipais encaminhar para a votação em plenário. Primeira votação dos pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Arnaldo.
As moções, senhor presidente, de número 1/2018 até 13/2018, de autoria de todos os vereadores, em bloco, encaminhar para, como é matéria nova, deve ser encaminhada às comissão competente. Para a comissão especial que deve ser formada.
Será encaminhado para a comissão especial. Eu já vou nomear de uma vez o vereador Ricardo, o vereador Tila e o vereador Toninho.
Projeto de Lei número 51/2018, cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa de espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços, de autoria do vereador René Américo da Silva. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões.
O projeto será encaminhado, 51/2018, de autoria do vereador René, será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 52/2018 dispõe sobre a concessão ao servidor público municipal por ano um dia de dispensa da jornada de trabalho para a realização de exames preventivos do câncer ginecológico e de próstata e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Matéria nova, deve ser encaminhada às comissões também.
Projeto de lei 52/2018, de autoria do vereador Ricardo, será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.